Bom, muito boa tarde a todos. Quero, em nome do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais da 10ª Comissão, dar as boas-vindas a esta audição da Sociedade, à Sociedade Portuguesa de Medicina Física de Reabilitação. Nós, como algumas das pessoas que integram esta comitiva já aqui estiveram, naturalmente cabe à Sociedade Portuguesa de Medicina Física de Reabilitação, a Constituição foi essa a indicação que demos da delegação, conforme entendam que melhor expressa aquilo que é o vosso contributo para esta discussão. Não é demais relembrar, até porque têm surgido muitas questões relativamente ao próprio funcionamento do grupo, ainda que à exaustão a metodologia tenha sido exposta, que neste grupo constam quatro projetos de lei. Dois deles referem à criação da Ordem dos Fisioterapeutas, dois deles referem à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Por uma questão de calendarização, iniciámos pela Ordem dos Fisioterapeutas, apenas e só porque foi aprovado em plenário em outubro e, portanto, a discussão dos assistentes sociais foi apenas em fevereiro, portanto, por maioria de razão, começámos pelo início, que foi aquilo que nos fez sentido. Quero dar nota de que, enfim, em nome do PSD, não tenho a certeza se a senhora deputada Susana Lamas conseguirá chegar a tempo, mas estarei eu própria, está o senhor deputado Ricardo Bexiga. Do Bloco de Esquerda temos a doutora Joana Neto, que é assessora do Bloco de Esquerda, e por parte do CDS, o doutor António José Batista, que é assessor do CDS. Para dar nota do seguinte, nós tivemos uma troca de e-mails com os serviços relativamente à data. É evidente que nós fomos sensíveis à ideia de que nas primeiras datas que nós propusemos não podiam estar, mas também peço-vos então que compreendam que para nós, que estamos em final de sessão, estão muitíssimas reuniões a decorrer ao mesmo tempo e, portanto, todos nós vamos tentando aqui multiplicar-nos. É evidente que esta audição está a ser gravada e durante todo o processo que depois se iniciará de especialidade, tudo o que não tiver ficado esclarecido será ouvido e, se alguma dúvida restar, nós voltaremos, se assim entendermos, e se da vossa parte também vos parecer necessário, podem fazer chegar os contributos que entenderem. Eu vou dar um tempo inicial que não ceda os 15 minutos, portanto, entre 10 a 15 minutos, para que usem o tempo conforme entendam, e depois, da nossa parte, colocaremos algumas questões, alguns comentários, para que possamos aqui também, o melhor possível, entender-nos sobre esta temática e aquela que é a posição da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação relativamente à questão da Ordem dos Fisioterapeutas. Faça favor.
Muito boa tarde. A Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, que eu abreviadamente vou chamar SPMFR, gostaria de cumprimentar a senhora deputada coordenadora desta comissão, a senhora deputada Joana Bratas Lopes, assim como todos os restantes deputados aqui presentes, e agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui em audição sobre as iniciativas legislativas para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. Como é do domínio público, a SPMFR é uma sociedade científica, independente do Estado e de quaisquer organizações nacionais ou internacionais, e tem como objetivo principal o estudo e a divulgação da ciência e do progresso técnico na área da medicina física e reabilitação. A sociedade, ainda segundo aquilo que é o disposto nos seus estatutos, tem como função colaborar com todas as sociedades, não só médicas nacionais e internacionais, com organizações e entidades públicas e privadas, inclui-se aqui as associações privadas, científicas e profissionais, e também com as autoridades de saúde, o que realmente acontece, quer a nível nacional, quer internacional, sempre de um modo inclusivo, interdisciplinar, multidisciplinar, em todas e com todas as profissões da área da saúde, em Portugal chamado de Medicina Física e de Reabilitação ou de Reabilitação. Nós somos membros ativos de sociedades internacionais, quer da Sociedade Europeia, quer da Sociedade Mundial, que é o órgão que representa os médicos especialistas de Medicina Física, Reabilitação e Fisiatras, mas também que é uma sociedade inclusiva para outras profissões e que nos representa, entre outros, na Organização Mundial de Saúde e nas Nações Unidas. Estamos também presentes na União Europeia dos Médicos e Especialistas, onde temos relações, nomeadamente com a secção e o Board de Medicina Física e Reabilitação e com outras organizações médicas e não só europeias. Por isso, nós não só estamos dentro daquilo que é os aspectos que são os aspectos técnico-científicos e o exercício da profissão médica e da área da reabilitação em Portugal, mas temos algum conhecimento, suficiente conhecimento, do que se passa a nível europeu e também, de alguma maneira, a nível mundial. E por isso não constitui o nosso presente exercício de participação pública, após apreciação técnico-científica, clínica e jurídica dos respectivos projetos, uma manifestação de natureza corporativa, atendendo que os nossos associados e eu própria somos médicos, de especialidade médica da MFR, mas realmente, antes de tudo, isto é um manifesto de cidadania, de um cumprimento da missão da sociedade científica pela defesa de um serviço de saúde, quer público, quer privado, e de prestação de cuidados de saúde de qualidade, de acesso e de equidade, sempre com respeito pelo aquilo que são os princípios técnico-científicos de formação, não só médica, mas também do reconhecimento da importância da formação educativa, das habilitações e competências de outros profissionais na área da reabilitação, porque realmente a área da reabilitação é uma área que, como diz a Organização Mundial de Saúde, é uma área de pluridisciplinaridade e pluriprofissionalidade. E por isso, a SPMFR e os seus médicos têm que reconhecer e reconhecem a importância, o papel, a necessidade, o interesse público da fisioterapia como uma área técnica e uma área de intervenção terapêutica na área da saúde, que genericamente se chama de reabilitação, mas como é por definição da Organização Mundial de Saúde, é reconhecida por todas as entidades que trabalham e exercem, portanto, aspectos técnico-científicos e de exercício profissional nesta área, é uma área que se divide em promoção de saúde, prevenção, tratamento, reabilitação, recapacitação e paliação. Portanto, quando nós falamos em reabilitação, estamos a falar muito mais do que aquilo que muitas vezes nós falamos de como reabilitação do deficiente. É muito mais do que isso, a reabilitação tem um vasto leque e várias vertentes. Por isso, da mesma maneira, atendendo a isto tudo, não só reconhecemos a importância desta classe profissional, porque realmente são uma das áreas com quem trabalhamos e que fazem parte das nossas equipas, e entendemos que eles têm que estar, ou que estejam, num grupo que é o grupo dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que engloba 18 profissões, e que essas profissões são diversas, embora existem dois ramos, o ramo de diagnóstico e o ramo da terapêutica e da reabilitação. Eles estão incluídos na terapêutica e na reabilitação, com outras profissões que também são do nosso ramo da área da reabilitação propriamente dita, como a terapia ocupacional e a terapia da fala, e estão realmente, como todos nós sabemos aqui, regulados por artigos e por decretos de leis, portanto, sobretudo quando se faz referência ao 564-99, que foi revogado na sua generalidade o ano passado pelos decretos de leis 110 e 111. Por isso, nós temos noção do que são as profissões que trabalham connosco, o que é o seu perfil profissional, o seu conteúdo funcional. Não fazemos nenhum tipo de confundimento e, pelo contrário, somos conhecidos publicamente por defender, sempre que se justifica clinicamente e técnico-cientificamente, as profissões técnicas que trabalham connosco, e sempre que assim, portanto, tem que ser assim, o fazemos, qualquer uma delas. Por outro lado, nós sabemos também que, apesar de, num grande grupo de profissões e nesta classe profissional dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, haver uma grande diversidade, em algumas existe um tronco inicial formativo básico, de alguma maneira, e incluem-se, por exemplo, no caso da fisioterapia, da terapia ocupacional ou de outras. Portanto, são muito diversas, mas existe alguma similaridade quando se fala em técnicos de reabilitação e de terapêutica na sua formação inicial, que depois se complexifica, tem que se complexificar para o exercício profissional. Queremos também, terminando esta primeira introdução do nosso reconhecimento do que é a área da fisioterapia e dos seus profissionais, que realmente reconhecemos a sua importância e a sua necessidade, como outros profissionais de saúde, nos vários níveis de cuidados de saúde, agudos, subagudos e crónicos, desde os cuidados hospitalares até aos cuidados continuados, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados paliativos, nas unidades privadas de saúde. Portanto, eles são importantes, eles têm que estar enquadrados nas várias vertentes da reabilitação, têm que exercer, porque são importantes nas equipas, quer nos sistemas de saúde públicos e privados, e, portanto, são chave, entre outros profissionais, para o sucesso dos processos de intervenção em saúde. E isso nós reconhecemos e valorizamos as formações académicas que têm no âmbito do ensino superior politécnico em Portugal, com os seus graus de licenciatura e com a própria possibilidade que lhes permite a evolução do ponto de vista académico para graus de mestrado e de doutoramento, que é sempre importante nas áreas do conhecimento e do saber, e isso também para nós é importante. Depois, claro que se isso tem grandes implicações para se justificar que a criação de uma ordem ou não, é outro ponto de discussão e que pode ser debatido. Em todo o caso, sabemos, e isso é verdade, que quanto melhor for a sua formação e de todos aqueles que trabalhamos nesta área da saúde, melhor serão os ganhos clínicos e os ganhos também, claro, económico-financeiros, mas apesar de toda a evolução que é conhecida da história das profissões e daquilo que é a evolução académica no século XX e no século XXI, não nos parece que, apesar de tudo isso, que exista nos últimos anos realmente aquilo que seja uma nova ou uma mais específica complexicidade científica, mas apenas aquelas que são decorrentes da evolução natural do conhecimento, e ainda bem que assim é, porque nós todos os profissionais temos essa evolução e e conseguindo integrá-la, conseguimos realmente prestar melhores cuidados. Igualmente, e por fim, percebemos e entendemos algumas das apreensões dos fisioterapeutas no âmbito de que consideram que, em relação à sua profissão, poderá haver, neste momento, alguma desatualização daquilo que são realmente as regulamentações e as regulações. E realmente isso poderá ser evocado em alguns requisitos, nomeadamente para a área da ética, da deontologia, da disciplina, do controle e salvaguarda do exercício profissional, mas isso está realmente adequado e confirmado pelo desenvolvimento científico-técnico e pela reestruturação académica que é patente nos últimos anos, e por isso essa desatualização ao ocorrer deveria de ser corrigida. Portanto, focando-nos do que nos interessa, que são os dois projetos de lei propostos para esta criação de uma ordem dos fisioterapeutas, no seu articulado e na exposição de motivos, e faz a visão da nossa sociedade científica, da SPMFR, e no interesse e salvaguarda públicos do doente, do utente, mas também da própria profissão do fisioterapeuta, que é o que aqui nos traz, e da melhoria dos cuidados dos modelos assistenciais em saúde em equipas e no contínuo de cuidados, para nós, para a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, importa que se analise e se reflita perante estes dois projetos se, em primeiro lugar, os projetos de lei em questão cumprem na integridade os requisitos previstos no regime jurídico português de criação, organização e funcionamento de uma associação profissional de direito público, ou se realmente existem aspectos incipientes face ao quadro legal vigente. Em segundo lugar, se os motivos expostos pelos fisioterapeutas para a criação de uma ordem são realmente matéria justificativa para essa criação, se estão de acordo com a Legis Artis em vigor e com as diretivas normativas e orientações científicas, quer no nível da saúde, quer da economia da saúde, das instituições internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, e nos domínios da tal reabilitação, funcionalidade e incapacidade, se o Estado tem atualmente que são as condições e a capacidade de criar mecanismos para uma melhor regulamentação e regulação em relação ao que é o quadro jurídico atual e às pretensões e às aspirações da classe profissional dos fisioterapeutas, se as repercussões existem e quais são as repercussões à data de hoje, à data do momento atual que vivemos da criação de uma ordem de fisioterapeutas, e se estas iniciativas legislativas que estão aqui em análise são as soluções, são os meios, à mesma data, no momento atual, para responder às potenciais insuficiências da regulamentação e da regulação desta profissão. Assim sendo, o que é que nós achamos como aspectos para serem abordados, já que em audições anteriores foi debatida a pretensa incompatibilidade legal destes projetos de lei, por instituições com muito maior propriedade? A Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação gostaria de, primeiro, dizer que não consegue encontrar caráter de excepcionalidade no âmbito da profissão e das normas técnicas e de princípios e regras deontológicas e específicas da mesma, e que não consegue ainda encontrar um regime disciplinar autónomo e complexo justificado, mais ainda em relação ao estudo independente que é apresentado num dos projetos de lei, parecendo-nos a nós que um outro projeto de lei não o teria apresentado. Este estudo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, uma instituição sem experiência académica e técnico-científica na área da fisioterapia, ou outras afins mais próximas, mostra-nos que realmente alguns destes requisitos prévios jurídicos não estão a ser cumpridos, não consegue mostrar qual é o impacto da existência de uma ordem na regulação desta profissão, e mais, como tem 10 anos, e embora tenha sido aceito em iniciativas anteriores, à data dessas iniciativas, a verdade é que se encontra desatualizado, não só do aspecto técnico-científico, como também em alguns contextos legais, porque novas leis surgiram a nível da saúde. E, portanto, não compreendemos, porque somos uma sociedade científica, como é que se pode ancorar a decisão de criar uma ordem num estudo que, do ponto de vista técnico-científico, tem debilidades e que não comprova aquilo que é exigido por lei, e sobre sobretudo que não mostra aquilo que nós achamos que deveria ser considerado num novo estudo, aquilo que é o impacto da existência realmente desta profissão e desta profissão autorregulada. Por outro lado, muito importante em relação a este estudo, referir que ele reconhece a interdependência e não a independência da fisioterapia em relação a outras profissões, tal como previsto na legislação atual e nomeadamente no Decreto-Lei 320/99, em que diz que realmente os fisioterapeutas exercem, portanto, a sua atividade em complementariedade funcional com outros grupos profissionais de saúde, que o elemento central da autonomia profissional profissional reside na garantia que os fisioterapeutas têm a liberdade de tomar as suas decisões profissionais na promoção da saúde, na prevenção, na prestação de cuidados, nos tratamentos, mas dentro do respectivo conhecimento e competência. Portanto, o próprio estudo diz e não reconhece a capacidade de diagnóstico, de dar alta e de encaminhar o doente para outros profissionais de saúde, ao contrário que afirmam estes projetos de lei, e por outro lado restringe-se também àquilo que é o âmbito da atuação das competências técnicas próprias da profissão, definidas funcionalmente em certa legislação própria e reconhecidas por nós. Em relação ainda, portanto, ao nosso entender, deveria realmente, como já foi referido, pensar-se que teria que ser feito um estudo independente de novo, incluindo a avaliação do impacto da profissão e com auditores externos, porque este estudo põe-nos muitas dúvidas. Em relação aos motivos expostos pelos fisioterapeutas para a criação desta nova ordem, é nosso entender e que no concerne a vários motivos invocados, mas sobretudo corpo de saberes próprios, diagnóstico, determinação de alta de fisioterapia, encaminhamento para outros profissionais, atividade independente, legislação acerca da sua autonomia, considerando que a sua ação ultrapassa largamente o âmbito da reabilitação, e alguns aspectos relacionados com a possibilidade da Ordem ter algum papel mais ativo em relação ao ensino superior, põe-nos algumas dúvidas. E, portanto, na realidade, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação não pode concordar poder apoiar a referência de que existe na fisioterapia um corpo de saberes únicos e independente para as formações curriculares académicas, porque quer técnicas, quer médicas, podem apresentar alguns aspectos do seu corpo de saber. Não se pode simplificar este processo académico que leva ao exercício profissional, se não atente a vários dos currículos, não só nas profissões técnicas, mas também na profissão médica e, nomeadamente, na formação pós-graduada do internato da especialidade de medicina física. Não podemos concordar com a generalização e confusão do termo diagnóstico, porque há realmente uma confusão entre o que é um diagnóstico clínico, por definição que não é uma definição portuguesa, é uma definição internacional, com a definição de aquilo que é uma avaliação funcional, e também as pretensas confusões entre o que é uma independência, uma autonomia e uma autonomia técnica. E, portanto, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação vê com preocupação que realmente não haja uma clarificação do que é que são estes conceitos, porque do ponto de vista técnico-científico e do exercício profissional são completamente, portanto, diferentes e levam realmente a atividades e atitudes e exercícios diferentes, e isto é corroborado pela Organização Mundial de Saúde, pelas organizações médicas europeias, nomeadamente, mais recentemente, pela publicação do Livro Branco da Medicina Física e Reabilitação na Europa, sabendo-se que, e isto é muito importante, mesmo aquilo que nós chamamos o European Network of Physiotherapy in Higher Education, portanto, é uma instituição em que, realmente, para o ensino superior, e no caso o ensino superior para a fisioterapia, revela de que os fisioterapeutas têm várias competências importantes no seu desempenho e para a equipa, mas nunca refere a competência do fisioterapeuta para o diagnóstico, o que contradiz as declarações presentes nos projetos de lei, nomeadamente na sua exposição de motivos. Portanto, esta confusão deveria de ser clarificada e, mais do que isso, volto a dizer, preocupa-nos porque existem outros diplomas já publicados e outros que se espera serem publicados, em que este confundimento, se me permitem usar este termo, se mantém, e nós vemos com preocupação como é que estamos neste momento a pensar fazer realmente enunciados jurídicos quando, a montante, não temos clarificações do que é aquilo que são competências e também aquilo que é o diagnóstico, a prescrição, a coordenação, a supervisão e em que face do processo de prestação de cuidados de saúde contínuo por vários profissionais, portanto, se deve realmente atender a estes vários conceitos, quem os faz, quem são os profissionais de que faz e em que situação. Do mesmo modo, a simplificação do que é uma alta clínica e da referenciação pode realmente levar a problemas. Existem vários exemplos que não diminuem a importância e até o exercício das boas práticas em fisioterapia, mas realmente existem por causa destes problemas do diagnóstico, da própria referenciação direta para os fisioterapeutas e também das possíveis altas clínicas do fisioterapeuta. Ainda há pouco, tivemos o reporte de uma situação em que a referenciação foi feita por uma família diretamente para um fisioterapeuta que tem reconhecida competência, que realmente fez um tratamento domiciliário, que não conseguiu, dentro das suas competências, fazer um diagnóstico que existiria uma fratura do colo do fémur, fez o tratamento, fez aquilo que são todas as técnicas cinesioterápicas para a transferência e para a mobilização e também para o início da deambulação, até que realmente a fratura do colo do fémur se evidenciou e a doente teve que ser internada, e só aí, porquê? Porque foi a um médico e o médico fez um diagnóstico. Não quer dizer que o fisioterapeuta, dentro das suas competências técnicas, não tenha feito corretamente tudo o que é aquilo, as técnicas para mobilização, transferência e marcha, mas realmente faltou um diagnóstico a montante e realmente a atividade técnica deverá, como é e acontece noutros países, ser realmente algo que vem ajusante de uma atividade médica de diagnóstico, prescrição, coordenação e supervisão.
Vou ter de pedir-lhe que termine, por favor.
Vou terminar dizendo que, na continuação do que eu disse, é importante realmente também pensar de que há várias afirmações em relação a diretivas e também a classificações internacionais que não por si só justificam a existência dessa criação dessa ordem, e por fim dizer que nós temos que pensar naquilo que são as repercussões da criação da ordem dos fisioterapeutas no modo em que estes projetos se apresentam. Primeiro, poderão facilitar a criação de outros modelos de autorregulação para outras classes, fragilizando o Estado, mas sobretudo os cuidados, a qualidade e a segurança, sem desmérito para aquilo que é o reconhecimento das competências dos fisioterapeutas, vai facilitar e ter a noção dos técnicos, uma falsa noção de que têm habilitações e competências que até podem confluir em conflitos com outras profissões de saúde, pode-se pôr em causa a sustentabilidade, sempre a ideia de que o modo como se apresentam estas ordens e estes projetos poderão também suscitar a ideia, sobretudo ao público, de que esta profissão pode ser exercida de modo independente e, sobretudo, poderemos ter situações fraturantes. Portanto, para terminar, apenas dizer que, segundo o nosso entender e a nossa pronúncia, não se apresentam nesta data para os projetos em causa o cumprimento das condições jurídicas e técnico-científicas para a criação de uma ordem dos fisioterapeutas, antevendo-se possíveis situações de fragilidade do Estado e do seu poder e da sua função de regulação, não conseguimos perceber porque é que o Estado, numa profissão que é iminentemente técnica, não vai e não pode exercer o seu poder de regulador e de regulamentador, e claro que isto irá criar, de certeza, como já se evidencia, algumas fraturas no seio das equipas médicas, não só das equipas de reabilitação e das equipas com os médicos fisiatras, que nós e todos os profissionais, e penso que também, claro, os senhores fisioterapeutas não desejam. Portanto, reconhecemos tudo aquilo que são as suas competências, pensamos que, em relação ao momento atual e aos projetos que analisamos, que não estão, pronto, reunidas as condições para a criação de uma ordem dos fisioterapeutas. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga. Se, entretanto, a Sra. Deputada Susana Lamas não chegar, eu própria farei a intervenção pelo PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista.
Sra. Deputada Coordenadora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dou as boas-vindas à Dra. Catarina Aguiar Branco, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, também ao Sr. Presidente da CNOP e à Sra. Presidente Executiva e também aos restantes membros da delegação. A posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é conhecida, não vamos aqui debater, não é esse o objetivo. A maior parte das respostas que a Sra. aqui colocou, nós responderíamos favoravelmente, isto é, se os requisitos legais para a criação desta ordem estão ou não estão cumpridos, nós entendemos que sim. Se iniciativas evocadas, se os motivos evocados para a criação desta ordem são ou não são consistentes, nós entendemos que sim. Agora, durante o processo legislativo, naturalmente, esta audição às diversas entidades que de alguma forma se cruzam e têm interesses na área específica de regulação são muito importantes, sobretudo para, a nosso ver, aperfeiçoar o normativo jurídico que será construído aqui na Assembleia. E gostaria também de explicitar o seguinte: Uma ordem profissional é uma iniciativa legislativa de regulação profissional, não é uma iniciativa legislativa de regulação de carreiras, designadamente das carreiras do Sistema Nacional de Saúde, nem tampouco da própria organização do Sistema Nacional de Saúde, designadamente da composição das equipes médicas que no Sistema Nacional de Saúde vão, naturalmente, continuar a ser autónomas na sua organização e em função de critérios muito específicos que não encontra, como sabe, nestes dois projetos legislativos. E, portanto, nós esperamos muito bem o que é a necessidade e as virtualidades de uma iniciativa legislativa que regula uma determinada profissão, daquilo que depois são outras normas que não estão no âmbito deste quadro normativo e ao qual nós entendemos que não tem qualquer incompatibilidade, nem tem qualquer tipo de limitação ou de restrição àquilo que são as melhores soluções, designadamente do ponto de vista da organização do Serviço Nacional de Saúde. Em função deste esclarecimento, que a Sra. Doutora já com certeza adivinharia, porque já tivemos a oportunidade de várias vezes falar sobre esta questão, eu colocava só duas questões. Quais são os pontos cruciais que entende que, se as iniciativas avançarem, devem ser melhor clarificados no texto da lei? E, por outro lado, que explicitasse também melhor, de uma forma prioritária, portanto, aquilo que verdadeiramente entende que são as repercussões que mais a preocupam destas iniciativas legislativas, e que motivam a posição muito veemente da sociedade relativamente a estas propostas que estão neste momento aqui a ser discutidas. Muito obrigado e muito obrigado pelos seus contributos também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do PSD queria também colocar aqui algumas questões, naturalmente, e agora em nome do Grupo Parlamentar, agradecendo a presença de todos, dando nota de que a posição do PSD também é conhecida. Nós votámos contra as duas propostas de criação da Ordem dos Fisioterapeutas, também no sentido daquilo que a Sra. Doutora aqui nos disse, de que nada tem que ver com a desconsideração pela profissão ou pelos fisioterapeutas ou pelo serviço que prestam, mas por entendermos que, de facto, não, a necessidade da criação de ordem é uma necessidade que deve obedecer a critérios específicos que a lei contempla e que não é o caso, neste caso, em apreço. Mas aquilo que nos preocupa é também perceber se verdadeiramente, e reconhecendo as necessidades que os fisioterapeutas e bem colocam em cima da mesa, há uma óbvia desatualização, o que resulta numa desconsideração pela profissão assumida ou inconsciente, consciente ou inconsciente, e que em última análise prejudica as pessoas, e, portanto, que é aquilo que nos interessa salvaguardar. E, portanto, percebendo isso, mas acreditando que a ordem é a autorregulação, não deve ser a resposta, e deve ser a resposta apenas em casos em que o interesse público não possa ser assegurado pelo Estado, que entendemos não é o caso em apreço, interessa-nos perceber, porque fazemos parte, obviamente, deste processo legislativo, independentemente da forma como nos posicionamos, mas também perceber as questões técnico-científicas que aqui nos deixou. Era um input que nos importava receber, porque naturalmente nós não temos que compreender algumas questões técnicas, mas já na altura e no dia em que foi feita essa discussão sobre a Ordem dos Fisioterapeutas, eu tive a oportunidade, fui eu quem fez essa intervenção, e tive a oportunidade de chamar a atenção justamente para, mesmo nos casos das profissões autorreguladas, continua a haver um problema imenso que o Sr. Ministro da Saúde também enfrenta, na tentativa, por exemplo, de chegar ao consenso daquilo que é um ato médico e a definição de ato médico. Significa isto? Que muitas daquelas que são as definições que nos preocupam a todos não são exatamente a mesma coisa do que as desatualizações de regulamentação. E que o facto de haver um conjunto de profissões autorregulamentadas, bem ou mal, agora daria toda uma outra conversa, e, enfim, e convicções, o facto de haver um conjunto de profissões relacionadas com a saúde já autorregulamentadas não fez nem tornou mais fácil a definição do ato médico, por exemplo. O que nos leva a concluir que estamos perante uma situação em que queremos proteger cada uma das pessoas, porque é essa a nossa função primeira, queremos assegurar que a profissão de fisioterapeuta é dignamente tratada, queremos assegurar que a regulamentação é no sentido de proteger quer a profissão e os seus profissionais, quer aqueles que recorrem à fisioterapia, e perceber como é que o podemos fazer da melhor maneira, e é nesse sentido que temos estado também a tentar ouvir as várias entidades que aqui foram sendo ouvidas. Há algumas coisas que disse que nos preocupam, evidentemente, justamente por causa desta questão do ato médico que também referi, porque também já ouvimos falar aqui de diagnóstico, já se falou bastante de autonomia e importa-nos perceber o que é que se entende como autonomia. Por exemplo, também nos foi aqui dito pelo Presidente da Comissão Nacional de Saúde, quando se referia à questão de autonomia nas unidades que já existem de fisioterapia, portanto, unidades que existem, a lei permite que existam, ou autonomia que tenha que ver com as próprias equipas. E nós não sabemos, nós não somos profissionais da área, não temos que o saber, mas precisamos de perceber o que é que vamos abarcar quando legislarmos. Mas, sobretudo, aquilo que queremos saber é o que é que pode e deve ser feito que não... que vai proteger melhor as pessoas que precisam de um fisioterapeuta e os fisioterapeutas. Sendo que o nosso objetivo não é proteger corporativismos nem de um lado nem de outro, nós recebemos vários e-mails de médicos fisiatras, enfim, por si ou com outros profissionais, alguns deles fisioterapeutas, a darem-nos nota de várias situações, porque as opiniões são divergentes, não dependem exclusivamente da profissão que se está aquele momento a exercer. Portanto, aquilo que queremos perceber é, na opinião de quem trabalha com esta especificidade própria, como é que... acreditando nós que a ordem não é a melhor forma para resolver os problemas de regulação, como é que acompanhamos aquilo que, como referiu, tem sido a evolução do tempo e a desatualização? Notando aqui que nós tivemos, creio que numa das últimas audições, presidente da Confederação Internacional da parte da região europeia, que nos dizia, chamou a atenção para o facto dos fisioterapeutas em Portugal terem uma formação académica que é largamente superior nas qualificações que confere àquilo que é no resto da Europa. E, portanto, em que medida é que nós estamos a formar pessoas e não estamos depois a dar-lhes o devido valor e a valorizar essas competências, o que é uma perda para todos, para os pacientes, para os fisioterapeutas e para o Estado como um todo, independentemente de ser através da ordem ou não. Ou seja, nós temos uma posição de fundo sobre aquilo que é a criação da ordem, mas queremos perceber do ponto de vista técnico-científico também isto que é as relações que devem ou não acontecer, o que é que tem que ficar claro e de que maneira é que podemos proteger não os interesses corporativistas, mas as pessoas naquilo que é uma lógica de reabilitação que engloba estas duas disciplinas técnicas e científicas. Obrigada. E agora passo a palavra para responder à Sra. Presidente.
Obrigada. Iniciando e agradecendo as questões colocadas pelo Dr. Ricardo Bexiga, eu acho que há pontos que têm que realmente ser clarificados, que estão realmente na exposição de motivos, poderá ser dito, mas não está no articulado, mas o facto de estarem na exposição de motivos já nos mostra que realmente é algo que é assumido pela classe profissional dos fisioterapeutas, que nós achamos que devem ser clarificados. Tem a ver precisamente, como eu disse, com aquilo que é a definição do que é o diagnóstico, e que tipo de diagnóstico estamos a falar, a definição do que é a prescrição, do que é a alta clínica e, inclusive, dentro daquilo que são as normas da qualidade e de segurança na prestação dos cuidados, a questão do encaminhamento de doentes. Não estamos de maneira nenhuma com esta nossa posição a desvalorizar. Queremos dizer que, como já o referimos, que a nossa posição é uma posição de apoio a algumas das preocupações. Como dizia a senhora deputada coordenadora, realmente o que queremos é melhorar esta situação, porque ao melhorarmos a situação profissional dos fisioterapeutas, estamos a melhorar a situação das equipas e da reabilitação, mesmo que a equipa seja, no fundo, uma equipa muito simplificada, com dois elementos, um médico e um fisioterapeuta, mas as questões realmente do diagnóstico, da prescrição, da coordenação, porque há aqui outras questões que são inerentes ao que eu disse, a estes conceitos, que são as noções de decisão clínica e de responsabilidade clínica, e as decisões também em matéria legal em relação a estes termos. E, portanto, eu acho que estes pontos, entre outros, têm que ser perfeitamente definidos, porque realmente, como eu disse, em primeiro lugar, nestes dois projetos, ao simplificarmos um pouco, por exemplo, em relação ao estudo, E ao aceitarmos um estudo que, em nosso entender, do ponto de vista técnico-científico, deveria de estar mais atualizado e ter alguns critérios que para nós deveriam ser obrigatórios, que é as situações dos impactos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a facilitar a criação de ordens e, do ponto de vista de discriminação positiva para os fisioterapeutas, porque é que não poderão existir outras 17 ordens no grupo das classes, da classe profissional e das profissões dos técnicos. Claro que uma ordem não são as carreiras, mas ao criarmos uma ordem para esta profissão, legitimamente, os terapeutas ocupacionais, os terapeutas da fala e outros, que direto ou indiretamente também se relacionam com a reabilitação e com outras áreas médicas, o poderão pedir. E, portanto, estamos realmente a facilitar aquilo que é o caráter de excepcionalidade para a criação de uma ordem. A outra situação que penso que também deverá de ser pensada é que, neste momento e à data, não tendo, e vou iniciar a resposta, se me permitirem, também à senhora deputada coordenadora, não existindo normativos legais que definem bem onde se iniciam e terminam competências da área médica e competências da área paramédica, isto leva realmente à possibilidade de conflituar no exercício profissional, e nomeadamente nas equipas de saúde que até transcendem as equipas de saúde em reabilitação. Isto é um problema muito sério. Portanto, nós queremos e achamos que é uma aspiração legítima das profissões terem uma boa regulação e uma boa regulamentação, mas atenção que essa pretensa e objetiva pretensão pode desencadear outros fenómenos, como conflitos entre os próprios técnicos, porque é que uns têm e outros não têm, ou então entre as várias profissões da saúde. E eu penso que ninguém, nem os fisioterapeutas, nem os outros profissionais, querem essa situação. Por outro lado, ao simplificar demasiado estes processos, podemos também estar, de alguma maneira, a modificar aquilo que é a sustentabilidade dos sistemas. Porque, pelo que são as pretensões, e algumas pretensões para nós, penso que ultrapassam as pretensões de uma ordem profissional, e embora isto aqui não esteja em discussão, a verdade é que isto pode levar a problemas de sustentabilidade dos sistemas. E o Estado tem uma função importante, realmente, na regulação e regulamentação dos sistemas. Queria, na continuação das perguntas que me foram feitas, falar que realmente, do ponto de vista da desatualização, isso é visível, penso que é uma preocupação do próprio Estado, não o tendo feito, deverá ser uma preocupação do Estado e da tutela, essa desatualização. Penso que nesta data, porque não estão reunidas outras condições, nem só no terreno do exercício profissional, porque há muito para fazer no exercício profissional, e neste momento não estou a falar da autorregulação ou da regulação, para a fisioterapia e para a reabilitação, mas penso que neste momento, e estamos a falar nesta data, é importante que as instituições que existem no Estado possam elas próprias criar mecanismos e processos e desenvolver-se, porque o Estado tem essa capacidade, reúnam-se as condições, mas também poder ser assessorado por outras instituições ou por outros organismos, existentes ou não, para fazer este acompanhamento, sempre ouvidas claramente as profissões. E esta situação que foi referida do ato médico ou dos atos em saúde é extraordinariamente importante, porque se existem alguns países na Europa que apresentam ordens profissionais, algumas mais recentes, é preciso pensar, primeiro, que os regulamentos jurídicos não são iguais em todos os países da Europa. Estamos a falar apenas da Europa, que aquilo que nós chamamos ordem, às vezes não é uma ordem, é um board, como me respondem, é um conselho, e portanto nós dizemos, este país tem uma ordem. Vendo bem, não é uma ordem, é um board, é um conselho. Mas mais importante é que em países referidos, e ontem trocava informações com colegas e reconfirmava essas informações com colegas de outros países, por exemplo na Croácia, existindo aquilo que se chama um board para a fisioterapia, a verdade é que tudo o que é a sua autorregulação não interfere com a necessidade sempre a montante de um diagnóstico, de uma prescrição, de uma coordenação e de uma supervisão médica. Não, quer dizer, não se põe a questão para justificar uma ordem ou para a sua autorregulação de existir, por exemplo, a possibilidade da alta em fisioterapia. Eu ontem confirmei isso na Grécia, confirmei isso na Polónia, que é um país também com uma situação de uma ordem, pronto, mais recente, e mesmo, por exemplo, na situação francesa, a situação privada que tem, em quem o Estado delega poderes entre aspas, de ordem. Portanto, a atividade e a sua regulação por parte dos fisioterapeutas inicia-se depois desta clarificação do que é a atividade médica e paramédica. E eu acho que isso era muito importante em Portugal, sem desprimor para nenhuma das classes profissionais, e eu não estou a ter aqui neste momento uma atitude corporativa, porque posso dizer que tenho conflito de interesses, sou médica, mas na realidade isso é importante no interesse público e para o interesse do utente e do doente. E para a proteção, inclusive dos próprios profissionais. Porque realmente existem casos em que o profissional pensa que está a fazer aquilo que são as melhores práticas na sua área, mas falha. E isso acontece com todos os profissionais. É a mesma situação de uma lombalgia, que aparentemente parece ser uma lombalgia benigna, uma dor nas costas, como diz o povo, e que realmente não se trata de uma situação mecânica benigna, mas que é, por exemplo, uma metástase de um tumor do pâncreas, e que é tratada inicialmente, e há contraindicações em algumas das técnicas e dos tratamentos dentro da área da reabilitação. Mesmo do ponto de vista da reabilitação, vamos agora chamar musculoesquelética ou desportiva, existem realmente situações que à partida podem não ser diagnosticadas e que pode comprometer a reabilitação, a reeducação do atleta e o seu futuro como atleta. E isto independentemente da execução técnica correta. Nós nunca podemos esquecer, e para terminar em relação às autonomias, que quando se fala de uma profissão técnica de intervenção terapêutica, estamos a falar de uma autonomia técnica e a nossa lei, os vários diplomas, assim o definem. Ou seja, é uma autonomia executória. Isto não implica a não existência de uma avaliação funcional por parte do profissional, mas não é um diagnóstico. Um diagnóstico clínico é algo holístico, abrangente, implica a reunião de vários saberes, implica a responsabilidade e a decisão clínica. Portanto, tem um alargamento e uma área de ação que não é a área de ação de uma avaliação funcional, que também está incluída naquilo que é o ato do médico fisiatra. Portanto, não deixa de haver avaliação, mas não é um diagnóstico. E estes conceitos têm que bem estar esclarecidos, porque estão esclarecidos na Organização Mundial de Saúde e nas organizações internacionais, e penso que isso é muito importante. Quanto às formações académicas, gostaria apenas de deixar a questão de que a formação académica, não só dos fisioterapeutas, mas também de outros técnicos da área da reabilitação e dos próprios médicos e dos médicos de medicina física e reabilitação, constata-se não só aqui no país, mas nomeadamente nos outros países, de que nós somos muito bem reconhecidos. E isso deve-se realmente a um nível de formação excepcional que obtemos no nosso ensino superior, quer seja o Politécnico, quer seja o ensino universitário superior. Mas nós temos que pensar que estamos a falar no modelo assistencial português. E, portanto, tudo aquilo que é decidido, e se me permitem, com o maior respeito pelos senhores deputados, é vendo os exemplos, mas trazendo aquilo que pode ser aplicado ao nosso modelo assistencial. As experiências de outros países podem não ser as mais corretas para o nosso modelo assistencial. Nós temos um número de fisiatras muito superior a outros países da Europa, com um rácio superior, que nós, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, diz que não é suficiente, e que os nossos colegas de outros países, inclusive os franceses, dizem, mas vocês têm um rácio superior ao nosso. Eu disse, mas não é suficiente. Portanto, a nossa realidade, aquilo que nós pretendemos, que é, no fundo, seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, eles dizem que nós devemos ter 1000 fisiatras, temos cerca de 700, não é? Não estamos a contar com os internos. Portanto, nós temos uma realidade diferente e devemos de aproveitar a formação académica dos fisioterapeutas para construir um modelo, de acordo com os normativos internacionais, que seja o melhor modelo para o nosso país e que nos permita ter boas práticas e boas relações, porque poderemos realmente estar a confundir as formações académicas, as habilitações, as competências, e entramos em conflitos perfeitamente desnecessários. Portanto, eu acho que a atualização destas regulamentações é muito importante. Não nos parece, neste momento, que as ordens sejam a solução, porque não conseguimos encontrar alguns dos critérios jurídicos obrigatórios na lei portuguesa para o fazer, e, portanto, tem que se criar outros mecanismos do Estado, na nossa opinião, para o fazer, sem desprimor da classe profissional dos fisioterapeutas e das suas aspirações. Mas convém fazê-lo sem. Gostaria só de pedir à doutora Filipa, apenas se tiver mais de 2 minutos, e se a senhora deputada me permitir, que me ajudasse na questão realmente daquilo que poderá ser os aspectos da concorrência e do que se põe na criação de uma ordem sem cumprimentos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, a Dra. Joana Barata Lopes, ilustres deputados. Sra. Presidente, obrigada pela questão. Eu gostava só de dizer aqui, responder eventualmente ao repto do deputado Chica que nos perguntou especificamente o que é que pode ser aperfeiçoado na lei. E dizer aqui o seguinte, do ponto de vista estrito do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, nós entendemos que o que pode ser aperfeiçoado é o processo. É o circuito legislativo, porque o circuito legislativo não foi cumprido como devia ser. Porque o estudo que foi aqui por diversas vezes invocado, como já subajamente dissemos, ele não é qualificado como estudo. Sim, e portanto, mas respondendo à pergunta o que é que pode ser aperfeiçoado na lei, o circuito legislativo, porque no fundo estas lógicas nem sempre são legais e no fundo a coerência com aquilo que se legisla...
Sim, mas exato. E é no sentido mais
Sim.
técnico-científico e na perspectiva daquilo
Sim,
que
mas
é
o que me...
a Sociedade Portuguesa de Medicina Física.
Sim, mas respondendo ao que me é perguntado, não é, do ponto de vista da concorrência pela Sra. Presidente, é neste patamar que só se pode pronunciar o CNOB, porque o CNOB não se pode pronunciar aqui e viemos acompanhar a Sra. Presidente, porque não podemos pronunciar, não temos habilitações nem capacidade técnica ou científica enquanto CNOB para o fazer. Portanto, no fundo estou a responder aqui, se me permitem, ao que me é perguntado aqui. E neste sentido, gostaríamos também de dizer o seguinte, que são dois elementos relativamente novos, um porque foi publicado muito recentemente, aliás dois publicados muito recentemente, um deles, como sabem, as ordens mais do que nunca estão sob a observação estrita da Autoridade da Concorrência Portuguesa, mas também da OCDE, e neste momento há um processo de revisão e de recomendações sobre normas e sobre normativos restritivos ou eventualmente restritivos daquilo que sejam o acesso e o exercício das profissões, por um lado. Por outro lado, a própria Diretiva 958 que acabou de ser publicada, a Diretiva da Proporcionalidade. E essa diretiva diz uma coisa muito que está diretamente relacionada com o que me pergunta a Sra. Presidente e que tem a ver com isto. Num dos seus considerandos é afirmado o que já foi dito anteriormente, é que o ónus de prova, e passo a ler, em matéria de justificação e proporcionalidade, recai, em nova regulamentação, recai sobre o Estado. E, portanto, o ónus de prova recai sobre o Estado e não está aqui. E, portanto, eu não vou pronunciar por manifesta impossibilidade, até jurídica, sobre questões científicas, porque eu de ciência, de facto, não me sinto habilitada para tal. E, portanto, não cometeria aqui a usurpação de funções, com certeza. Agora, do ponto de vista da coerência, de facto, nós legislamos aqui e bem, e, de facto, nós estamos a aplicar aquilo que legislamos. O que há a aperfeiçoar é o circuito legislativo e nada mais. Relativamente à questão da proporcionalidade. Bom, aquilo que a nova diretiva nos impõe é que os Estados-membros, eu estou a ler novamente, terão de proceder a uma comparação entre as disposições nacionais que neste momento existem, que condicionem as profissões regulamentadas e alternativas menos restritivas e que permitam a consecução do mesmo objetivo. Portanto, é que estamos nós outra vez a ter uma diretriz que acabou de ser publicada agora, com esta nova diretiva, a 958/2018, e que diz o seguinte, há um artigo liminar sobre isto, e que diz o seguinte, diz que a avaliação deve ser ex ante e não ex post no controlo dessas novas medidas, e portanto tem que haver uma avaliação da proporcionalidade antes que se introduzam novas disposições legislativas, isto é fundamental, e há novamente uma questão fundamental na visão do CNOP, e diz assim, e passo a ler o artigo 4º, é que este género de disposições devem ser acompanhadas de uma explicação pormenorizada para aferir da observância do princípio da proporcionalidade. Ora, aqui não houve nem pormenor, nem falta dele, não há um estudo. E, portanto, eu com isto termino, porque...
Muito bem. Quero agradecer à delegação, agradecer à Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação e à Sra. Presidente, agradecer aos elementos do CNOP que acompanharam a Sra. Presidente, dar nota de que, conforme já tinha sido dito, nós bem entendemos que o CNOP teve uma audição para se pronunciar sobre duas ordens profissionais diferentes, mas poderá sempre fazer chegar a informação que entenda pertinente, como aliás, como foi esta questão da diretiva que aqui deixou, à comissão que tratará de outras posições que considerem, o mesmo se aplica a qualquer entidade, aliás, que considerem pertinente para a especialidade, para que depois a comissão possa distribuir aos senhores deputados. Quero agradecer, dar nota de que nós vamos prosseguir com o processo e quaisquer outras notas possam ser enfim, chegar até nós por escrito. Muito obrigada mais uma vez.